Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 14 de outubro de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados de partidos que não atingiram o quociente eleitoral e não foram reeleitos pedem mudanças nas regras das eleições. Comissão aprova a proposta que determina a denúncia de casos de maus-tratos a animais em até 24 horas. Câmara retoma a pauta de medidas provisórias que poderão perder o prazo caso não sejam votadas até o final do mês. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que determina a comunicação às autoridades em até 24 horas de casos de maus-tratos a animais praticados em imóveis privados ou condomínios. Acompanhe os detalhes com a repórter Emanuele Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto pelo qual quem tiver conhecimento de prática de maus-tratos a animais ocorrida em imóvel privado ou em áreas comuns de condomínios deve comunicar às autoridades competentes em até 24 horas. O projeto altera o Código Civil e foi aprovado pela CCJ na forma de proposta pela Comissão de Meio Ambiente, que alterou o texto originalmente apresentado pelo deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. A versão aprovada sujeita o infrator às penalidades previstas para crimes contra a ordem urbana e o patrimônio cultural, como multa. Favorável à matéria, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, deputado delegado Pablo, do União do Amazonas, observou que, apesar do avanço da norma jurídica penal sobre o tema, o número de casos de maus-tratos relacionados a animais domésticos é crescente.
Sendo relativamente comum a manutenção de animais sem fornecimento de água e alimento dentro de unidades habitacionais de condomínios pelo país. Proliferam ainda casos em que animais são mantidos em locais inadequados, sem higiene, espaço mínimo, ventilação ou até iluminação.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogiou a iniciativa.
Defender o direito dos animais de viverem com dignidade é absolutamente fundamental e faz com que nós tenhamos uma sociedade mais harmoniosa.
Pela legislação atual, a prática de maus-tratos a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, sujeita o infrator à detenção de 3 meses a 1 ano. No caso de animais domésticos, como cães e gatos, a prisão varia de 2 a 5 anos. O projeto, que determina a comunicação de casos de maus-tratos a animais em imóvel privado ou áreas comuns de condomínios, poderá seguir diretamente para o Senado, a menos que haja recurso para a votação do texto pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Os deputados retomam nesta semana, com votações previstas para terça e quarta-feira, a pauta de medidas provisórias que poderão perder o prazo caso não sejam votadas até o final do mês. A primeira é a medida provisória que está prestes a vencer, que libera a compra de vacinas contra a Covid-19 pela iniciativa privada e precisa ser votada até o dia 25. A segunda MP em pauta é a que limita o reajuste das taxas de ocupação dos terrenos da União a 10,06%, correspondente à inflação de 2021. O texto precisa ser votado até o dia 3 de novembro. O plenário da Câmara também pode votar urgência para propostas que tratam de pesquisas eleitorais. A proposta mais antiga, do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, amplia multas a institutos de pesquisa e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. Junto com essa proposta, estão sendo analisados outros 11 projetos, inclusive um do líder do governo, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que pune os responsáveis por pesquisa eleitoral com números divergentes, acima da margem de erro dos resultados oficiais das eleições. O tema foi objeto de reunião nesta semana entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e outros parlamentares, mas não há definição sobre a data de votação da proposta. Deputados de partidos que não atingiram o quociente eleitoral e não foram reeleitos pedem mudanças nas regras das eleições. E o repórter Antônio Vital explica a questão.
As regras adotadas esse ano para a disputa das vagas na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas, ou seja, nas eleições proporcionais, deixaram de fora candidatos bem votados e elegeram outros com menos votos. O resultado das urnas provocou críticas entre deputados que não conseguiram se reeleger, mesmo com votações expressivas. É o caso do deputado Ronaldo Martins, do Republicanos do Ceará. Ele recebeu 104 mil votos, mas o partido dele, o Republicanos, teve um total de 179 mil votos e não atingiu o quociente eleitoral no Ceará, o que fez com que ficasse sem nenhum representante do Estado na Câmara. Ronaldo Martins pediu a revisão das regras.
Infelizmente, não conseguimos a eleição, mesmo tendo uma votação expressiva. Muitas pessoas têm me perguntado, mas por que você, mesmo sendo o 15º mais votado, não conseguiu a eleição? E faça esse apelo a esta casa, ao Congresso Nacional, para que possa se debruçar na legislação eleitoral e poder rever essa questão da legislação eleitoral. Realmente não é justo uma pessoa ser bem votada, ser escolhida pelo povo, né, e entrar uma pessoa com muito poucos votos.
O quociente eleitoral é o número que determina quantas vagas determinado partido terá no Estado. Para chegar a ele, é feito um cálculo matemático. É preciso dividir o número de votos válidos pelo número de vagas a que determinado estado tem direito na Câmara. No caso do Ceará, que tem 22 vagas na Câmara, o quociente eleitoral foi de 232 mil. Ou seja, faltaram pouco mais de 50 mil votos para que o partido do deputado tivesse direito a uma cadeira. Ainda no Ceará, outros partidos, como o PDT e o PL, pelo mesmo cálculo, tiveram direito a 5 deputados cada um, já que isso leva em conta a soma dos votos de todos os candidatos. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também não conseguiu se reeleger com base nos mesmos critérios. A soma dos votos de todos os candidatos da federação formada por PCdoB, PT e PV no Acre não atingiu o quociente eleitoral, que no estado foi de 54 mil votos. Perpétua Almeida, que teve quase 15 mil votos, pede mudança nas regras e diz que o sistema atual prejudica os pequenos partidos.
Agora, mais uma vez, eu fui a deputada federal mais votada da nossa federação. E devo lamentar que com as novas regras que esta casa aprovou, com o apoio incisivo dos grandes partidos, eu não estarei no plenário desta casa na próxima legislatura. São regras injustas? Eu diria que sim. São regras injustas para retirar deste plenário os partidos pequenos.
A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, tem história parecida. Ela teve pouco mais de 11 mil votos. Mas a federação formada pela Rede e o PSOL somou menos de 14 mil, enquanto o quociente eleitoral no estado foi de 36 mil. Para ela, a regra reduz a representatividade de minorias.
Agradeço aos 11.121 votos. Fui a sexta mais votada do meu estado. A sexta, numa colocação muito expressiva. Infelizmente, pelas novas regras eleitorais, pela legislação que aprovamos aqui, não permitiu que eu atingisse esse quociente eleitoral exigido por essa legislação eleitoral. Infelizmente, as minorias e as diversidades, sejam culturais ou sociais, foram excluídas no nosso estado de Roraima.
Essa regra foi criada para dar peso aos votos dos partidos e não apenas aos votos individuais, para definir quem é eleito para a Câmara dos Deputados. Mas as regras são ainda mais complexas. Depois de divididas as vagas à Câmara entre os partidos com base no quociente eleitoral, geralmente sobram vagas, já que o resultado do cálculo raramente é um número inteiro. Nesses casos, as vagas que sobraram são distribuídas com base em outro cálculo, a divisão do total de votos válidos que o partido obteve pelo número de cadeiras que ele obteve mais um. O partido que apresentar o resultado maior leva a cadeira. Repete-se o procedimento enquanto houver cadeiras a distribuir. Mas é mais complicado ainda. Esse ano entraram em vigor 2 cláusulas de barreira para sobras. Só participam da distribuição das sobras os partidos que tiverem alcançado ao menos 80% do quociente eleitoral. E o candidato tem que ter obtido ao menos 20% do mesmo quociente. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, eleito suplente, reclama que, no caso dele, o cálculo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral foi errado. No Maranhão, o MDB teve direito a apenas 1 cadeira para a Câmara, com base no quociente eleitoral. Mas o partido recorreu do resultado, como explica Hildo Rocha.
Mesmo tendo sido o 12º deputado federal mais votado, teve deputados com quase a metade dos votos que eu tive, que obtive, ele se consagrou deputado federal, mas o nosso partido, o MDB, entrou com uma representação por entender que dessa forma como está construído o algoritmo pelo tribunal, não respeita o princípio da proporcionalidade.
Outra regra também aplicada nessas eleições é a chamada cláusula de barreira individual, que impede a eleição de candidatos a deputado que não atingirem 10% do quociente no Estado. No Ceará, por exemplo, isso impediu a eleição de quem teve menos de 23 mil votos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Debatedores insistem que diagnóstico precoce faz diferença para o tratamento da atrofia muscular espinhal. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou discussão sobre o exame que precisa ser incluído entre os que são feitos no teste do pezinho.
Especialistas e familiares de pacientes cobraram do Ministério da Saúde a antecipação da quinta etapa do Programa Nacional de Triagem Neonatal para que o chamado teste do pezinho, que detecta doenças genéticas, possa incluir com mais rapidez a atrofia muscular espinhal, a AMI. Em audiência pública da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, a secretária de Atenção Especializada à Saúde do Ministério, Maíra Botelho, afirmou que a inclusão da doença vai ser antecipada para a quarta fase, junto com a detecção de problemas no sistema imunológico, mas não estipulou prazo para a mudança. Uma lei sancionada em março do ano passado, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, amplia de 6 para 53 o número de doenças que podem ser rastreadas pelo teste do pezinho. Ela prevê que essa ampliação se dê em 5 fases e a atrofia muscular espinhal estaria na última etapa. A doença é rara, degenerativa, transmitida de pai para filho e progressiva. Atinge os neurônios motores, prejudicando, além da mobilidade, funções como a respiração e a deglutição. Não há cura, mas a detecção e o tratamento precoces dão mais qualidade de vida aos pacientes. Neurologista e membro do Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, INAMI, entidade da sociedade civil, Edmar Zanotelli estima entre 260 e 470 casos da AMI anualmente no Brasil e diz que mais de 50% dos casos são da forma mais grave, o subtipo 1. 90% das crianças não sobrevivem ou se tornam dependentes de ventilação mecânica para respirar. Um medicamento já está disponível no Sistema Único de Saúde e outros 2, já aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, estão em processo de incorporação pelo SUS. A partir de estudos científicos, o neurologista Edmar Zanotelli aponta a eficácia dos tratamentos que começam precocemente.
As crianças que receberam essas terapias numa fase pré-sintomática tiveram um desfecho extremamente favorável. Todas se mantiveram vivas, fora de ventilação mecânica, sem necessidade de gastrostomia e adquirindo marcos motores, tanto para sentar como para andar.
O deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, um dos parlamentares que pediram a realização da audiência pública, ressaltou as dificuldades de muitas famílias, que muitas vezes precisam apelar para a justiça para conseguir a medicação. Ele se assustou ao saber que o preço do remédio atualmente é de mais de 6 milhões de reais.
Não é só identificar a AMI logo no teste do pezinho, é também dar acesso às crianças a essa medicação. Vamos discutir se vamos quebrar a patente, vamos discutir todas as situações, mas nós temos a obrigação de dar acesso a quem tem AMI a essa medicação, como também outras doenças.
Para a presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, Tânia Bachega, a antecipação da inclusão da atrofia muscular espinhal no teste do pezinho é essencial. Mas antes é preciso reduzir as diferenças regionais para a realização do exame. Segundo ela, alguns estados do Norte e Nordeste têm cobertura abaixo de 75%, demoram a fazer a coleta do teste e a primeira consulta no bebê e têm problemas de transporte e acondicionamento das amostras. A endocrinologista salienta outras dificuldades para o tratamento da atrofia muscular espinhal.
Fazer a triagem neonatal é a ponta do iceberg, porque um bebê com teste de triagem neonatal positivo é um exame suspeito. Rapidamente ele precisa ser localizado e convocado para fazer um teste mais específico que definitivamente dirá se ele tem a doença ou não. Consequentemente, o outro passo é ter uma equipe multidisciplinar para atender e fornecer a medicação.
O tamanho do país e as diferenças regionais foram elencados pela representante do Ministério da Saúde, Maíra Botelho, como dificuldades para ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Ela informou que os investimentos anuais são de R$95 milhões e a cobertura média é de 80% dos 3 milhões de bebês nascidos no país. Maíra relatou barreiras na atuação de estados e municípios.
Nós temos, por exemplo, estados aqui que nós tivemos que instaurar auditoria para se implementar a triagem, que há mais de 2 anos não realizava, simplesmente deixou de realizar. Nós temos, olha, problemas de tempo médio entre coleta e entrega de resultado, que é absurdo, que é uma variação absurda. Problemas de coleta na UBS, que não tem carro para levar ou não disponibiliza carro para levar e ficam lá acondicionando um volume maior para depois mandar.
No debate, Suelen Oliveira, mãe de 2 meninos com atrofia muscular espinhal, relatou as diferenças nas condições de saúde da criança de 10 anos, que não teve diagnóstico precoce, e do menino de 2 anos, que detectou a doença cedo e conseguiu preservar alguns movimentos. Fátima Braga, mãe de um rapaz de 21 anos, lembrou o impacto psicológico, emocional e o estigma social, e acrescentou que o orçamento doméstico também é afetado, porque, habitualmente, um familiar tem que abandonar o trabalho para cuidar do paciente. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou a regulamentação da profissão de arteterapeuta. A prática permite o uso de recursos artísticos diversos para conectar o profissional ao paciente, servindo na prevenção e reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a profissão de arteterapeuta. A arteterapia é um método baseado no uso de várias formas de expressão artística e que busca interligar os universos interno e externo do indivíduo. É o uso da arte como forma de comunicação entre o profissional e o paciente, buscando o autoconhecimento, a autoexpressão, o desenvolvimento humano, a criatividade, a prevenção e a reabilitação de doenças mentais e psicossomáticas. Para a relatora da proposta, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a regulamentação da profissão de arteterapeuta vai contribuir para fortalecer a prática. O parecer da parlamentar foi lido pelo deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, na Comissão de Trabalho. O deputado considera a profissão importante e sentiu os efeitos nele próprio durante a reunião em que a proposta foi aprovada.
A gente está em campanha, todo mundo muito nervoso, é reunião, é atraso, é conversa, é panfleto, é conflito. Quando eu cheguei aqui, eles estavam cantando uma música. Me acalmou. Imagine para quem tem problemas mentais, para quem está num leito, doente, quem está em casa. Essa profissão tem uma importância extraordinária para a vida. Por isso que eu acho que essa Câmara vai aprovar com facilidade. Agora ele vai para a CCJ e a gente espera que o Parlamento como um todo, que o Congresso aprove e que haja a sanção presidencial para que eles também tenham tranquilidade. Sem sombreamento de profissão, sem competição entre esta ou aquela profissão, muito bem definido o papel da categoria de arte e terapia.
O texto aprovado incorpora mudanças votadas anteriormente pela Comissão de Seguridade Social e Família, entre elas que o arteterapeuta atua em associação e colaboração com os demais profissionais da área de saúde. Diferentemente do texto original da proposta, que estabelecia que ao arteterapeuta caberia encaminhar o paciente para os demais profissionais de saúde, atuando em associação ou colaboração com eles. Pelo texto aprovado na Comissão de Trabalho, para exercer a profissão, o arteterapeuta deverá ser formado ou pós-graduado em arteterapia. Também poderá exercer a profissão quem comprovar no mínimo 4 anos de exercício da arteterapia até o início da vigência da lei. 100 anos atrás, o psicanalista Carl Jung já usava a expressão artística no consultório. Em 1923, a arte foi utilizada como parte de tratamento em hospital no Brasil. O projeto para a regulamentação da profissão de arteterapeuta foi apresentado pelo deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, que argumenta que a arteterapia já é reconhecida como profissão em diversas partes do mundo, com associações em países como a Itália, Canadá, Estados Unidos, Portugal e Brasil. O projeto agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, poderá seguir para o Senado Federal, a não ser que haja pedido para votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótima semana para nós, bom dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.